Senado aprova porte de armas para guardas penitenciários, mesmo fora do horário de serviço.
Comissão de Constituição e Justiça aprova gratificações para juízes que podem extrapolar o teto constitucional.
Projeto que garante sigilo de resultado de teste de HIV segue agora para a Câmara dos Deputados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os juízes, desembargadores, promotores e procuradores poderão ganhar acima do teto constitucional do funcionalismo público.
A proposta de emenda constitucional aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça cria gratificações por tempo de serviço para estas categorias, com um aumento que pode chegar a até 35% dos subsídios. O repórter Jorge Cardim tem mais informações.
O projeto garante aos juízes, desembargadores, promotores e procuradores na ativa, aposentados ou seus pensionistas, um aumento de 5% a cada 5 anos, até o limite de 35%. Eles poderão incluir na contagem o tempo em cargos públicos, em carreiras jurídicas e na advocacia. A medida deve ter impacto de cerca de R$1,650 bilhões apenas nos cofres da União. O relator, Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, argumentou que a iniciativa valoriza as categorias.
Nós somos 16.900 magistrados existentes no país. De 22 mil cargos a serem ocupados, a magistratura não desperta mais ao jovem formando aquela carreira que nós, os nossos pais, assim ensinaram. Somente nos últimos 4 anos, nós perdemos 600 magistrados.
No entanto, vários senadores lembraram que as categorias poderão receber acima do teto constitucional, hoje de R$ 29.400. Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, disse que, apesar de justa, outros poderão pedir o mesmo tratamento, o que pode pôr em risco as contas públicas.
Se nós abrirmos uma exceção para colocar adicional por tempo de serviço em cima da remuneração do subsídio, dificilmente seguraremos isso para outras carreiras, seja do Poder Executivo ou de outro poder.
A proposta deve ser analisada em 2 turnos de votação pelo plenário do Senado.
Você pode opinar sobre esta e outras propostas. Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto do senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, que torna obrigatório o sigilo do resultado do teste de HIV de portadores do vírus em órgãos públicos e processos judiciais.
Também vai ser considerada a divulgação dessa informação nos locais de trabalho, estabelecimentos de ensino e nos meios de comunicação escrita e audiovisual. A reportagem é de Tom Caburiti.
A proposta também aperfeiçoa a lei que torna obrigatória a notificação compulsória de determinadas doenças às autoridades de saúde e sanitárias. No caso do HIV, não só as autoridades sanitárias que recebem a notificação devem estar obrigadas a preservar o sigilo, mas também todos os profissionais de saúde e demais trabalhadores envolvidos. A relatora do projeto na CAIS, senadora Ângela Portela, votou pela aprovação do projeto. Ela entende que é necessário que o Estado brasileiro tome medidas efetivas para superar o preconceito e a discriminação que ainda pesam sobre os portadores do vírus HIV. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, concorda com Ângela Portela.
Acho interessante até para que permita uma cidadania para essas pessoas portadoras do vírus, uma condição de vida mais digna, mais respeitosa. Eu acho que o sigilo é fundamental e permite essas condições.
O projeto foi aprovado em caráter terminativo e, se não houver recurso para discussão no plenário do Senado, ele segue direto para a Câmara dos Deputados.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB, destacou o trabalho do Comando Militar do Oeste no combate à criminalidade e na defesa da fronteira do país, nos limites entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a Bolívia e o Paraguai.
Dados da Polícia Federal indicam que 80% das drogas apreendidas no país entram pela fronteira de Mato Grosso do Sul. Na região, também são comuns os crimes de contrabando.
Rubem Figueiró acredita que o trabalho será mais efetivo depois que o Sistema de Vigilância da Fronteira, o SISFRON, for definitivamente implantado.
Além de combater a violência, o sistema de monitoramento irá gerar empregos e implementar o desenvolvimento econômico da região. Devo também ressaltar que acaba de ser concluído um grande programa operacional das Forças Armadas Brasileiras através da chamada Operação Ágata, que no estado de Mato Grosso cumpriu a vigilância de mais de 1.000 quilômetros, dos 17 mil quilômetros de fronteira que o Brasil tem com os países sul-americanos.
E o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, cobrou do governo federal respeito à população na investigação de irregularidades na Petrobras e rejeitou atitudes que, na avaliação dele, representam subserviência dos parlamentares ao governo.
Mário Couto espera que a CPI mista esclareça a responsabilidade da presidente Dilma Rousseff na compra da refinaria de Pasadena dos Estados Unidos.
Esse escândalo da Petrobras é o maior escândalo de toda a história da nação brasileira. É maior que o escândalo do Mensalão. O escândalo do Mensalão é muito pequenino, próximo ao que aconteceu na maior empresa brasileira, uma das maiores do mundo.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, quer que a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado faça uma audiência pública no estado para discutir o elevado preço dos combustíveis em Cruzeiro do Sul e no Vale do Juruá.
Para o debate, ele propôs que sejam chamados representantes da BR Distribuidora, da Agência Nacional de Petróleo e dos revendedores de combustíveis.
Segundo Jorge Viana, Cruzeiro do Sul tem hoje o combustível para avião mais caro do país, enquanto a população do Vale do Juruá paga o preço mais alto para o diesel e a gasolina.
Lá em Cruzeiro do Sul, são R$ 3,70 por um litro de gasolina, quando nós temos em Rio Branco um valor médio de R$ 3,13. Quer dizer, mais de 50 centavos mais caro em Cruzeiro do Sul. E é exatamente a população mais necessitada, que ocupa as cabeceiras dos rios, é lá que está a exploração que nós queremos combater.
Os 66 anos do Estado de Israel foram comemorados pelo senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que parabenizou o povo israelense e a comunidade judaica no Brasil.
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, ele lembrou a história da nação israelense, atualmente um país moderno e democrático, com garantia dos direitos civis e religiosos, mas que foi marcado por conflitos regionais, especialmente com os árabes.
Israel desponta na tecnologia da informação, irrigação, medicina, entre outros. Com o processo de dessalinização do mar, lembrou Flecha Ribeiro, desde 2005 o país resolveu o problema de abastecimento de água potável.
O ritmo constante de imigração e o progresso do processo de paz têm influenciado decisivamente e de forma positiva o crescimento e o desenvolvimento contínuo de Israel do século XXI.
E o plenário do Senado aprovou há pouco proposta que permite aos guardas penitenciários o porte de armas de fogo mesmo fora do horário de serviço. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O projeto encaminhado pelo governo estabelece que o porte de armas só será permitido aos profissionais submetidos a regime de dedicação exclusiva, que passarem por formação funcional e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. O texto aprovado estende o mesmo benefício aos guardas portuários. O senador Jim, do PTB do Distrito Federal, relator da proposta na CCJ, destacou os diversos casos de ataque aos agentes fora do horário de serviço.
Como todos nós, todo o Brasil está assistindo todos os dias, todas as noites, acontecendo realmente tragédias com esses pais de famílias.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, foi contrário ao projeto.
Não tem sentido o porte de arma para agente penitenciário. É absolutamente ineficaz na defesa pessoal contra um provável ataque de um grupo criminoso. Terceiriza a atividade da polícia.
A matéria vai agora para a sanção da Presidência da República.
E neste momento o plenário está discutindo o projeto de lei que cria o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
Jornal do Senado. Apresentação Vladimir Espinosa e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.